As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Numa organização do município de Tomar, decorreu esta manhã a abertura oficial do ano letivo 2019-2020 no Cine Teatro, espaço que recebeu os professores dos dois agrupamentos escolares, o agrupamento dos Templários e o agrupamento Nuno Santa Maria, assim como a Escola Profissional de Tomar, nesta sessão de boas-vindas. O encontro de abertura do ano letivo contou também com a parceria do Centro de Formação de Professores Os Templários e do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar, que este ano teve como tema central em Tomar a aprender. Coube ao vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, fazer a única intervenção da manhã, intervenção que antecedeu depois da mesa redonda alusiva ao tema Escola Criativa, Alunos Criativos.
Acima de tudo, dar-vos as boas-vindas a mais um ano letivo. Os anos letivos, enfim, é sempre uma oportunidade de recomeço, de renascimento. Aliás, somos das poucas profissões que podemos, de facto, desejar bom ano duas vezes. E, portanto, todos os anos são, naturalmente, anos de desafios novos. Este ano vamos ter mais alguns, com certeza. Se calhar, em particular, o principal, desde logo para nós, município também, vai ser o termos no Conselho dois calendários escolares distintos. É um desafio, mas estamos cá para enfrentar esses mesmos desafios e, portanto, com certeza que vai ser mais um desafio estimulante. E, naturalmente, tudo o que mais temos ao longo do ano no município, como sabem, enfim, dentro das suas responsabilidades, continuará a fazer o melhor para trabalhar convosco, trabalhar com e também, naturalmente, o pessoal do centro, enfim, toda a comunidade educativa para, dentro das suas possibilidades, prestar o melhor serviço possível para aquilo que todos nós, naturalmente, desejamos, que é o de, enfim, formarmos futuros cidadãos e futuros profissionais. É esse, com certeza, o nosso papel coletivo. Já agora não referi um outro parceiro que também não pode estar presente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem também, enquanto entidade formadora, o Centro de Formação aqui de Tomar, e vai e colabora connosco ao longo do ano, mas nesta atividade em particular, mais amanhã, na sessão que temos com o pessoal não docente. Para hoje, o modelo é mais ou menos semelhante àquilo que vimos definido, portanto, vamos ter esta manhã de formação aqui em sala, mas que vai ser com certeza também muito profícua, portanto, e agradeço já aos nossos dois oradores, à Sábio e aos João que estão ali, que depois serão naturalmente melhor apresentados. E depois à tarde temos as visitas culturais para os professores que entenderam inscrever-se. E claro, como faz parte também, foi sempre o objetivo deste encontro, que é porventura único no ano letivo em que os docentes, o mais possível todos os docentes do Conselho se juntam, temos depois também o almoço, como costume, ou como já vem sendo costume, na escola já comprado, portanto agradeço também ao agrupamento pela disponibilidade das instalações para que, de facto, este seja também um dia de convívio entre os docentes.
Como referimos, a abertura oficial do ano letivo 2019-2020 contou com a realização de uma mesa redonda com o tema Escola Criativa, Alunos e Criativos e a presença de Sara Briganti, comissária do Plano Nacional das Artes, e João Mil Homens, representante em Portugal da Singularity University. Sara Briganti, a subcomissária do Plano Nacional das Artes, começaria por dar a conhecer alguns dos aspectos do plano a implementar nas escolas.
Com algumas premissas muito simples de incorporar, de afetar, e talvez não tão difíceis, não tão fáceis de pôr em prática, mas esse é mesmo o nosso desafio. A ideia da participação, a ideia da fruição e da sensibilização para as artes. Para que as artes possam ser elementos transformadores da sociedade e que nos possam ajudar a projetarmos o futuro de uma maneira mais confiante, mais integradora, no sentido em que olhamos para o passado, estamos no presente e temos confiança no futuro. Vamos falar hoje certamente muito de futuro, mas o futuro às vezes é algo que nos mete medo porque tem muita incerteza lá dentro. O plano das artes vem trazer confiança também assim, usando as artes e o património como motores, formas de pensar, formas de estar no mundo. Então, o que nós fizemos foi Nos primeiros dois meses desenvolvemos, em conjunto com muitos parceiros, uma estratégia que foi publicada e que está disponível para todos consultar. E essa estratégia tem três eixos principais. Um relacionado com políticas culturais, outro relacionado com formação e outro relacionado com o território e o quilómetro quadrado onde nós estamos. O centro de todas as ações deste plano é a escola. Mas para nós foi desde o início muito claro que não podíamos mudar a escola sem mudar todo o território em volta e todas as entidades em volta estarem ligadas à escola. Portanto, a metáfora que trouxemos para este plano e que eu gostava que guardassem neste início de conversa é a ideia de uma escola que não tem muros, não tem fronteiras entre o seu território e todos os territórios, as comunidades que estão à volta.
João Mil Homens, representante em Portugal da Singularity University, abordou depois a preparação da comunidade escolar para um mundo em permanente mudança, onde a tecnologia terá um impacto crescente.
Perguntarei muitas vezes para falar sobre como é que a tecnologia vai ter impacto. Aliás, o meu trabalho é explicar às empresas como é que as tecnologias que nós ouvimos falar, a robótica, a inteligência artificial, vai ter impacto. E eu, agora, atualmente, ganho a vida a explicar, temos esta empresa onde queremos explicar às empresas como é que todas estas novas tecnologias disruptivas, exponenciais, vão ter impacto na sociedade e vão ter impacto no seu setor económico e como é que elas se podem preparar para isso. Mas quando falamos de escola e falamos da disrupção na escola, eu acho que ela não tem nada a ver com tecnologia. Pode ter, como passa pelas artes, provavelmente, certeza absoluta. A tecnologia, como as artes, são, se calhar, ferramentas essenciais para libertar as escolas dos espartilhos onde vivem há 100 anos, se calhar há mais de 100 anos. E eu acho que esse é que é um grande desafio que nós temos. É como é que vamos conseguir libertar estas pessoas extraordinárias que estão aqui, presas. Quantos de vocês, deixem-me devolver-se uma coisa, quantos de vocês estão super entusiasmados com o primeiro dia de escola, com o início da escola? Vamos lá. Super entusiasmados, primeiro dia de escola. 4. E que percentagem de alunos é que vocês acham que está super entusiasmado com o primeiro dia de escola? Eu acho que há aqui um problema que nós vamos ter que temos que resolver, não é? Que nós também não sabemos muito bem como. Eu agora a caminho de tomar, vim com a Sara e com as pessoas que a acompanham e vinha assim, com muita esperança, estou aqui com muito otimismo de ver as coisas extraordinárias que estão neste momento a acontecer. Eu acho que nós vivemos um momento único, se calhar a maioria das pessoas não se apercebeu, que é a possibilidade, se calhar pela primeira vez, sempre, de trazermos autonomia e flexibilidade para as escolas. E é uma oportunidade única que nós temos e temos de saber o que é que vamos querer fazer com ela.
Está concluída a colocação na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e, de acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, o Politécnico de Tomar teve uma taxa de ocupação de vagas de 39,2% das 500 vagas disponíveis para o primeiro ano, primeira vez. Neste ano letivo e dos candidatos colocados, 50% escolheram o IPT como primeira opção. Este valor, apesar de traduzir um ligeiro decréscimo de 11 candidatos face ao ano anterior, está dentro do limite de confiança a 95%, cuja distribuição mostra um crescimento sustentado nos últimos 7 anos. Estes resultados, em conjunto com a primeira fase de colocação através dos concursos especiais, mostram que a taxa de ocupação de vagas é até ao momento de 63%, o que representa um aumento sensível relativamente ao mesmo momento do ano de 2018-2019. Ainda no contexto das licenciaturas, deve ser sublinhado também o aumento dos estudantes internacionais. Em relação aos cursos técnicos superiores profissionais, no momento em que decorre a segunda fase de candidaturas, verifica-se que o número de candidatos admitidos na primeira fase foi de 287 estudantes. No ano transato, o número de alunos matriculados tinha sido de 153 estudantes, o que representa, no mesmo momento, um aumento de 86% face ao ano transato. Para os cursos de mestrado, estão a decorrer com normalidade as respectivas candidaturas e seriação, que perspectivam um ligeiro aumento, considerando os candidatos já admitidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante toda esta semana, docentes e respectivas equipas de politécnicos de todo o país encontram-se reunidos em Tomar para apresentar as mais inovadoras ideias de negócio num concurso que já vai na sua 16ª edição e que pela primeira vez acontece em Tomar. O Polo Empreende é um concurso promovido pelas instituições politécnicas do país e escolas superiores não integradas e ainda pelas escolas politécnicas das universidades. Tem como objetivo incutir e estimular o empreendedorismo, a criatividade e a iniciativa, bem como proporcionar saídas a profissionais de preferência através da criação do próprio emprego. O IPT, enquanto coordenador desta edição, preparou uma agenda diversificada, empresarial, cultural e social, para que os professores e alunos do país e além fronteiras fiquem a conhecer uma amostra do que de mais inovador a região tem para oferecer. O concurso culmina com a apresentação dos projetos vencedores da fase regional, realizada nos respectivos politécnicos, e que procuram agora a vitória nacional. O júri será composto por representantes do Santander, da Softinsa, da Ordem de Contabilistas Certificados, da Delta Cafés e presidido pelo IPT. Dentre os 21 politécnicos a concurso e com a participação internacional da Fundação Universidade Empresa das Ilhas Baleares, serão distribuídos 22 mil euros aos vencedores, com o patrocínio do Santander para o primeiro prémio, no valor de 10 mil euros, da Softinsa para o segundo prémio, no valor de 5 mil euros, e o terceiro prémio de 3 mil euros a atribuir pela Ordem de Contabilistas Certificados. A Delta Cafés patrocina os prémios de inovação e internacionalização, respectivamente no valor de 2.500 e 1.500 euros. A 16ª edição do Polo Empreende conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, da Câmara Municipal de Abrantes e do McDonald's de Tomar. Até 15 de setembro, a Guarda Nacional Republicana realiza em todo o território nacional uma operação de fiscalização intensiva do uso dos dispositivos de segurança, nomeadamente do cinto de segurança dos sistemas de retenção para crianças e do capacete, com o objetivo de promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e ocupantes dos veículos e diminuir assim a gravidade das consequências dos acidentes de viação. A GNR relembra que o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças são dispositivos de segurança passiva de um veículo automóvel que tenha por finalidade impedir a projeção dos ocupantes, minimizando a gravidade dos ferimentos em caso de acidente de viação. Por sua vez, o capacete constitui para os condutores de veículos de duas rodas o principal dispositivo de segurança passiva, que tem por função absorver parte da energia do impacto e cujo uso se estima ser responsável por evitar 50% das mortes em resultado de acidente de viação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rodeada por vários elementos da Comissão da Festa dos Tabuleiros, Maria João Moraes participou esta sexta-feira num encontro com a Comunicação Social para a apresentação do convívio da festa que se vai realizar no dia 14 de setembro, sábado, no Morchão Parque, a partir das 17 horas e até às 2 da manhã. Depois de dar conta dos objetivos desta realização, que deverá juntar alguns milhares de pessoas, Maria João Moraes respondeu a um conjunto de questões, nomeadamente da ERTS, sobre o convívio, que nas últimas semanas foi alvo de dúvidas e contestação por parte do PSD de Tomar, que veio a público, numa conferência de imprensa, apontar a iniciativa como estando ao serviço de interesses políticos, leia-se, do Partido Socialista. Na resposta, Maria João Moraes disse ter entendido esta posição do PSD local como um ataque pessoal à mordomo.
A conferência de imprensa, eu achei-a, ou eu tomei isso, como um ataque pessoal. Nem tanto à comissão, mas um ataque pessoal à mordomo da festa, mas principalmente o que me incomodou à Maria João Moraes. E porquê? Porque sou acusada, por aquilo que li, que vocês transcreveram e que eu vi, sou acusada de falta de transparência, de certa maneira de esconder determinadas coisas e, o mais grave para mim, de estar ao serviço do poder político. Nós sabemos que todos nós somos políticos porque temos uma ação de intervenção na nossa vida, por isso, como se costuma dizer, o homem é um animal político. Agora, o que me choca pessoalmente é que alguém queira me pôr em causa, alguém que não me conhece, que possa pensar sequer que eu pudesse estar ao serviço de alguém, de uma Câmara, de algum partido alguma vez na vida, porque nunca estaria. Acho e levei isso essencialmente como uma ofensa pessoal. Foi feito à mordomo da Festa dos Tabuleiros, foi feita à Maria João Moraes. E a Maria João Moraes tem uma vida em Tomar e uma vida profissional e não aceita que a ponham em causa.
Maria João Moraes aproveitou também para esclarecer a questão concreta dos 70 mil euros de subsídio atribuído pelo município à Comissão da Festa dos Tabuleiros.
Ora, vamos lá ver que subsídio extraordinário é esse. Extraordinário tem um nome. Porque quem está na Assembleia Municipal e mesmo no Executivo sabe, aliás, como os senhores jornalistas também sabem, que, tal como em festas anteriores, a Comissão tem acesso aos espaços públicos. Espaços públicos esses que são vendidos, aliás, é o Manuel que tratou disso, o Manuel e o Mário Santos, que são vendidos a quem mais der por eles. E foi sempre assim. Em 2015 mudou a legislação e então teve que se fazer um regulamento e o dinheiro tinha que entrar, mas tinha que entrar pela Câmara Municipal e depois seria entregue à Comissão. Esse subsídio extraordinário mais não tem que ver com o arrecadamento de tudo o que foi feito nos... Nós dizemos, isto não pode funcionar a nível da contabilidade assim, mas nos terrados, assim se pode dizer, nos espaços que foram à venda e que foram ocupados pela Comissão. Entrou na Câmara, tem que sair para a Comissão. E saiu como subsídio extraordinário. E quando a senhora Presidente da Câmara nos fala, ou fala publicamente na reunião, que se destina ao papel e aos outros gastos que se tem, é que habitualmente esse, nós contamos com esse dinheiro para os gastos com o papel e os gastos que vamos ter com os espetáculos. Daí o subsídio extraordinário. Quem está... a Câmara não é maioritariamente o PS. A Assembleia não é maioritariamente o PS. Por isso, incomoda-me saber que as pessoas possam aprovar, seja em reunião do Executivo ou seja em reunião da Assembleia, documentos que, entretanto, não sabem o que é que contêm.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fabiola Cardoso, cabeça de lista por Santarém do Bloco de Esquerda, esteve em Alpiarça, na Alpiagra. Alguns estantes mereceram cuidado e atenção e diálogos frutuosos de que foram exemplos relacionados com a apicultura. A importância das abelhas na vida humana e na natureza em geral foi o mote para Fabiola Cardoso afirmar ser urgente a transição para um novo modelo de produção agrícola e pecuária mais biológico e sustentável. O Bloco defende a interdição de produtos especialmente danosos para as populações de abelhas, como é o caso do glifosato. A cabeça de lista do Bloco defende um novo modelo adaptado às alterações climáticas, que consuma menos água, que utilize menos fatores de produção poluentes, que respeite os ritmos biológicos e o solo, um modelo que garanta a segurança alimentar, mas também a qualidade de vida de quem trabalha nos campos. A defesa dos direitos de todas as pessoas que trabalham a terra, nacionais e imigrantes, foi também valorizada pela candidata. Fabiola Cardoso pretende que não se esqueça a importância das lutas dos trabalhadores agrícolas no tempo da ditadura. O Bloco pretende ainda a valorização de feiras e mercados, promovendo o consumo local e a limitação de produção agrícola intensiva e superintensiva, reduzindo os seus impactos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana. Ficamos então por aqui neste Bloco de Notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.